Boa noite, gente. Graça e paz a todos vocês. Tudo bem? Vocês estão bem? Tá feliz de estar aqui nessa noite? Não, só quem tá feliz faz um barulho aí, santo aí. Tem muita gente que fala que tá feliz, mas o rosto dele não demonstra isso, né? Dá pra você olhar pra pessoa que tá ao seu lado, dar aquele sorriso de felicidade pra essa pessoa aí. Glória a Deus. Você podia ter olhado, tinha falado assim, nossa, mas você está mais magro, você está mais bonito, você está mais cheiroso. Fala assim, essa conferência parece que fez você ficar mais bonito do que você era. Meus irmãos, que alegria poder estar aqui mais uma vez, de voltar a essa casa. Estivemos aqui 2 anos atrás e uma alegria poder retornar. Louvo a Deus pela confiança do nosso amigo, meu amigo pastor Hernani Santos, toda a sua família, pastor Elisandra, o Jean, é uma família que nós amamos de uma forma muito sobrenatural, porque amar o Hernani, você tem que ser mesmo aquele verdadeiro amor bíblico mesmo assim, né? Tem que ser... Alegria de rever o apóstolo Nelson, Rodrigo, a sua família. E, gente, é muito bom poder estar aqui. Rever tantos amigos, pastores, pessoas que nos acompanham. Tem aqui uma membra da nossa igreja que está aí no meio, a Darcy, está aí no meio. Ah, está aqui, olha. Veio lá de Londres só para participar da escola. Eu preciso honrar ela, porque a Darcy é essa aí, irmão. Essa aí tem fogo, essa aí... Ela é a líder de um projeto na nossa igreja que tem se tornado um projeto extremamente relevante para a cidade, que é o projeto social. A gente vende comida no final do culto e todo o dinheiro que a gente arrecada desse projeto, a gente tem ajudado inúmeras pessoas que passam por situação de dificuldade em Londres. Aí alguém vai falar assim, mas passam dificuldade em Londres? Muitas pessoas, muitos imigrantes que chegam lá, perdem empregos, não tem... Tem gente que dorme na rua, tem gente em situação... precária, gente que não come há dias, e a igreja tem sido esse ponto de apoio, a igreja tem sido esse ponto, esse local de refúgio para essas pessoas. Alguém disse para mim, toda vez que você monta um projeto social da igreja, você só atrai quem não tem nada, porque quem tem não quer esse tipo de igreja. Eu falei assim, então meu irmão, eu vou ser a igreja que Jesus falou que nós deveríamos ser, amar o próximo como a nós mesmos, independente se tem, se não tem. Agora os recursos Deus manda, e Deus tem mandado. E a Darcy é a responsável por esse projeto. Eu louvo a Deus pela vida dela e por estar aqui. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Darcy? Quero te honrar hoje, viu, Darcy? I love you. Glória a Deus. E, claro, também a honra de estar ministrando hoje, antes do meu pastor, né, pastor Vitor Hugo. Ele é a minha cobertura e é responsabilidade, irmãos. O pastor Silas subiu ontem e falou assim, eu vou trazer a salada, porque... O Subirá vai trazer o alimento. Se ele trouxe a salada e o Subirá trouxe a sustância, como diz Jeremias Pereira, eu vou trazer o quê? O tomate, o sal. Mas vamos lá. O mesmo Espírito do Senhor está aqui, ele vai falar no seu coração e eu creio nisso, você vai ser abençoado. Eu sou pastor da Aliança Church em Londres, uma igreja que tem experimentado um avivamento. Eu estava vendo aqui o pastor Rodrigo falar do batismo agora no próximo dia 15. Nós vamos fazer o terceiro batismo do ano, esse ano, na nossa igreja. Vai ser dia 1º de dezembro. Por que eu enfatizo muito esse batismo? Nós vamos batizar mais de 60 pessoas. Veja, eu estou falando num contexto de Londres. Talvez para a sua igreja 60 pessoas é o que vocês batizam numa semana. Mas para a gente batizar 60 pessoas num terceiro batismo é avivamento. É milagre. E o mais interessante é que nós não temos templo, nós não temos um local próprio para reunir. A gente se reúne no teatro de uma escola pública que a gente aluga. E aí quando a gente faz o batismo do lado de fora da escola. Num gramado que tem, a gente monta uma piscina lá, enche de água e batiza as pessoas. E dezembro vai ser inverno, irmão. A temperatura vai estar 0, 2, vai estar nesse nível. E eu estou falando para os irmãos, a hora que eu descer você às águas, você vai sair o novo homem, o velho homem vai ficar congelado. Ele não vai ficar nem afogado, ele vai ficar congelado. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que a gente tem experimentado ali. E o dia que você for passear lá em Londres, o povo não tem vontade, Hernando, eu falo isso em todo lugar. Ninguém quer ir. Ninguém quer. Não, eu falei pessoas que estão em situação de dificuldade, meu irmão. Não são todos. O dia que você for passear lá em Londres, olha, é profético, então olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: eu vou passear em Londres, você vai comigo e você vai pagar minha passagem. É. Libera aí, gente. Aleluia. Tem alguém que crê nisso aí? Eu estou acompanhado da minha esposa, pastora Thaís. Ela deve estar cuidando do Thomas aí, que ele deve estar nervoso. A Thaís, eu fui pregar numa igreja e falei assim: antes que o ano termine, muita gente vai pisar em Londres. Você acredita que ela tomou posse dessa palavra? Eu profetizei isso em abril. Dia 26 de dezembro, a Thaís estava chegando em Londres. E ela não foi só passear, não. Ela casou comigo. Ela recebeu a palavra profética e o profeta também. Falei assim: oh, isso é que é bênção, né? Glória a Deus. Amém. Vamos pregar aqui, já falou muita besteira. Vamos lá. Abacuque capítulo 3, versículo 2, pastor Hernani gosta muito de usar esse versículo. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, faz com que ela seja conhecida no meio dos anos, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Quando eu fui convidado para poder estar aqui, eu fiquei pensando, o que falar diante de tantos homens tão bem instruídos, tão cheios de graça, com tanto conhecimento. Obrigado, varão. Graças a Deus, achei que você tinha sido arrebatado. Amém. Com tantos homens, com tanto conhecimento. E quando a gente recebe esse tipo de responsabilidade, a primeira coisa que acontece no nosso coração é um temor. É um medo, uma incapacidade de não corresponder àquilo que as pessoas geram de expectativa no coração. Ah, Thaís está ali, ah lá, está lá, é agora que eu vi. É linda mesmo, essa aí foi presente de Deus, irmão. Eu orei muito, ela não orou nada, assim, foi um negócio terrível. Como que é que você falou, pastor? Tem que pagar Pix. É, entendi. Você está querendo viver do Pix, né, Vaso? Entendi, glória a Deus. Vocês fazem eu perder o raciocínio, gente. Oh, meu Deus. Eu estou lá na minha igreja, eu tenho um tal de TDAH nível hard, aí eu perco o raciocínio. Oh, meu Deus, vamos lá. Aonde que eu estava? Perdi totalmente o raciocínio. Por causa de um Pix. Faz igual o Silas, vai lá. Pix. Só quem falou vai receber um Pix essa semana. Eu perdi meu raciocínio, não sei nem onde eu estava mais. Oh, meu Deus do céu. Sim, mas eu estava numa linha de pensamento, agora foi embora. Hã? É o texto que ele gosta de usar, e a gente tem experimentado o avivamento lá, mas eu perdi totalmente. Eu estava com a linha aqui, foi. Mas o avivamento, e eu tenho dito lá na nossa igreja que a gente tem ministrado. Ah, eu estava falando a preocupação e a inadequação que a gente sente de pregar diante de tantos homens capacitados, de tantos homens cheios de Deus. Pregar sobre avivamento na frente do pastor Hernani é pior ainda. Porque eu pensei assim: a conferência é sobre transferência de unção. O que eu vou pregar de transferência de unção na frente desse varão? Onde você está indo embora? Amém. Glória a Deus. E aí eu fiquei, né? Fiquei e falei assim: meu Deus, o que eu vou falar? E aí eu comecei a pensar. Da última vez em que eu estive aqui, eu me lembro que o pastor Hernani me incumbiu de encerrar a conferência. E naquela conferência teve alguns pregadores básicos: Eliseu Rodrigues, Luciano Subirá, Milton Ebenezer, Laudjair Guerra, só gente tranquila. E eu me lembro que eles falaram tudo sobre avivamento e sobre o Espírito Santo. E eu falei: o que que eu vou falar? Porque os dois esposos que eu tinha preparado já tinham sido pregar tudo. Aí o Hernani falou assim: você encerra. Eu não sei se o Jean lembra, eu falei assim: amanhã ninguém passa nesse hotel, me esquece. Você lembra de falar isso? Eu tranquei dentro do quarto do hotel, eu falei: Jesus, me socorre. Como que eu vou encerrar essa conferência? E o Espírito Santo me fez lembrar de uma frase de um pastor amigo, pastor Carlito Paz, e ele diz o seguinte: o avivamento não é quando o fogo cai, mas quando o fogo se espalha. E eu me lembro de profetizar sobre essa casa. Vocês tinham um projeto e tem um projeto de ganhar 10% dessa cidade. E eu liberei uma palavra de que essa cidade seria alcançada, e a cidade aonde as pessoas estavam participando também seriam alcançadas. Porque não adianta nada a gente vir aqui, fazer um ajuntamento, ouvir palavras proféticas. Ontem aprendemos sobre saúde emocional de uma forma extraordinária, pregada pelo pastor Silas Malafaia. Aí vem o pastor Luciano Subirá e fala sobre maturidade. E você vem, recebe tudo isso, uma descarga dos céus, de fogo, de poder. Mas se isso não reflete lá fora, é só mais um ajuntamento. Se isso não reflete na sua vida, é só mais um ajuntamento. Agora, nós precisamos do avivamento na nossa igreja. Nós precisamos do avivamento na nossa liderança. Nós precisamos do avivamento na nossa família. Mas principalmente, nós precisamos de um avivamento na nossa vida pessoal. Fala para duas ou três pessoas, fala assim: ó, hoje você vai experimentar um avivamento na sua vida pessoal. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. O Espírito de Deus vai derramar sobre você uma porção sobrenatural. Leia comigo Efésios capítulo 4, do verso 10 ao verso 32. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4, do verso 10 ao verso 32. O texto diz: aquele que desceu do céu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez, toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca ou da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu vou falar sobre um avivamento pessoal. E a pergunta que talvez a gente faz normalmente é: o que é o avivamento? O que significa um avivamento? E existem algumas descrições que me chamou a atenção e eu quero falar com você hoje, que avivamento também pode ser definido como preservar, como tornar mais vivo, como manter-se ativo, ou como animar, renovar. O verbo para avivamento no hebraico tem o significado primário de preservar, porém, ele também pode significar purificar, corrigir e livrar do mal. E eu quero começar fazendo algumas perguntas para você refletir nessa noite. Você deseja ver a sua vida pessoal transformada? Você quer agradar a Deus e honrar a Deus com a sua santa vocação? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Só quem quer ser instrumento nas mãos de Deus aqui? Você deseja ver o poder de Deus te utilizando ou usando você como seu instrumento de valor? Eu acho que esse é um desejo que nós temos. Você deseja ter as suas orações respondidas? Você quer ser um vaso de avivamento para essa geração? Quantos vieram aqui buscar esse fogo para ser um vaso de avivamento para essa geração? Eu quero ser um vaso de avivamento para o mundo. Deus me plantou na Inglaterra, a gente está lá há 22 anos. Eu nunca imaginei que eu fosse ser pastor, porque a última coisa que eu queria para a minha vida era ser pastor. Eu não queria ser pastor. Eu não queria ser pastor pelo fato de que o meu pai era pastor desde quando eu nasci. E eu via meu pai sofrer demais, então eu falava assim: eu não quero isso para a minha vida. Eu cresci negando isso. Até que um dia, Deus me chamou e me trouxe, porque não é você que tem um chamado, é o chamado que te tem. Você pode correr o tanto que você for, que na hora certa Deus pega você e coloca você no lugar que Ele quer colocar. E aí, me tornei pastor da igreja. Quando nós assumimos a igreja, 50, 60 pessoas em um período de dificuldade. Passamos por momentos de dificuldade, de luta, de perseverança em oração, sofremos muito, mas algumas coisas começaram a marcar a nossa caminhada. Por exemplo, como uma passagem do pastor Hernani Santos no ano de 2022, aonde tinha uma criança deficiente na igreja, numa cadeira de roda, cometida de uma doença, e essa criança naquele dia foi curada, levantou, andou na cadeira de roda, e ali começou um novo ciclo. Logo em seguida, 2 meses depois, veio o pastor Vitor Hugo e liberou palavras proféticas daquele lugar. E nós saímos daquela época de 180 pessoas. Hoje, se a gente juntar as pessoas que frequentam a nossa igreja, estamos passando de 1000 pessoas, o que é um milagre. O que é um milagre. Agora, se nós queremos ser esses agentes, esse agente de avivamento para o mundo, se nós queremos experimentar um avivamento pessoal na nossa vida, a primeira coisa que nós devemos fazer é quebrar a barreira do pecado que se encontra entre você e Deus. Essa barreira precisa ser demolida. Você precisa viver um estilo de santidade e amor em Deus, e isso precisa ser renovado na sua vida. Agora, para sermos restaurados, uma cirurgia espiritual precisa ser feita, ela tem que acontecer. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim: hoje o cirurgião do céu vai fazer alguns ajustes na sua vida aí. Fica tranquilo. Porque o avivamento pessoal, ele começa quando o servo encara com honestidade o seu pecado e deseja uma mudança a partir do quê? Da sua vida pessoal. Nós queremos um avivamento na igreja, mas o avivamento começa primeiro aonde? Em nós. Eu não sei de onde você veio, eu não sei qual é a sua cidade, o lugar que você vai retornar, mas você pode ser o princípio de um grande avivamento que a sua cidade vai experimentar, porque começa em você. Agora, embora seja uma atitude dolorosa, só a sinceridade com Deus e com os outros é que vai nos capacitar a andar em pureza e em poder. Essas resoluções que eu estou falando aqui, elas não constituem uma forma, mas elas são uma exigência para todo discípulo de Jesus. Você precisa orar com humildade e examinar o seu próprio coração e falar assim: Deus, será que o meu coração tem sido um coração que testifica o teu espírito para me receber esse avivamento que a minha alma precisa? Talvez nesse momento o que você precisa fazer, eu não sei para quem que eu estou pregando, eu não sei para quem que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer essa palavra, mas o momento talvez agora é de você começar a olhar para dentro de você e começar a viver um real arrependimento e voltar-se para Ele, porque Ele nessa noite quer encher o seu coração do Espírito dEle. Paga o preço que for necessário. Tenha um relacionamento correto com Deus. Porque assim você vai ser um meio de vivificação espiritual para as pessoas que estão próximas de você. E essa carta maravilhosa do apóstolo Paulo aqui aos irmãos da igreja em Éfeso, da Ásia Menor, ela tem um tesouro para nós hoje. Qual que é o tesouro, pastor? Essa palavra que é viva e eficaz. E nessa noite o Espírito Santo vai trazer a revelação sobre o seu coração. Você precisa crer no agir do Senhor e do Espírito dEle. Porque todos os movimentos que o Espírito Santo está fazendo aqui é desejo dEle para desenvolver a sua fé. No versículo 10 fala: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Nessa noite você precisa crer, receber e desenvolver os dons que Ele entregou para você na igreja, para que nós possamos estar preparados para o ministério. Nos versículos 11 e 12 ele fala: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora, para que o alvo seja alcançado, todos nós precisamos crescer em unidade de fé, mirando o nosso alvo, que é a plenitude de Cristo em nós. O versículo 13: até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Se nós devemos pagar um preço para vivermos um avivamento pessoal, se há uma exigência para que nós experimentemos aquilo que nós viemos buscar, o interessante é que você já decidiu começar a pagar esse preço. Você saiu da sua cidade, alguns são locais, mas você hoje designou o seu tempo e dedicou o seu tempo para estar aqui. E eu vou falar para você: você não perdeu o seu tempo vindo aqui. Não é porque talvez você não me conheça, mas eu sei o meu relacionamento com Deus, eu sei aquilo que Deus colocou no meu coração. E a unção que você respeita é a unção que você atrai. Alguém um dia virou para mim e falou assim: você é muito parecido com seu pai. Meu pai era um homem extremamente piedoso, extremamente amoroso, conhecido como o pastor que mais amava em Londres. Meu pai errava de tanto amor que ele tinha para as pessoas. E alguém falou assim: você é muito parecido com seu pai. Claro, meu pai é a minha maior referência. E a unção que você respeita é a unção que você... Para a gente viver esse avivamento pessoal, nós precisamos pagar um preço. Eu achava que eu ia ser cantor. Meu sonho era ser cantor famoso, igual o Jean. Viajar com teclado, violão. Chega lá no aeroporto, tem alguém com a plaquinha. Eu achei que eu ia ter uma plaquinha aqui no aeroporto. Irmão, diante de Deus. O Jean falou: vou te buscar. Eu falei assim: vou realizar o meu sonho. Pastor Éder Rodrigues. Ele não fez. Eu achava que eu ia ser famoso igual o Jean. Eu achava que eu ia chegar no lugar e falar assim: tá aqui, pastor, 3 maçãs, 5 toalhas brancas. A hora que terminar a apresentação, o senhor vai dar autógrafos. Eu achava que ia ser cantor. Só que aí, eu me lembro que uma irmã lá na periferia de Goiânia, um dia me deu um tapa no peito, aquele tapa de profeta que a mão fica marcada durante 5 dias. Ela virou para mim e falou assim: Deus vai levar você a posições altas. Deus vai colocar você em posições de honra. Aí eu falei assim: gente, eu vou ser um cantor famosaço. Aí ela pegou e falou assim: você vai ser um pastor abençoado. Quando ela falou: você vai ser um pastor abençoado, quase que eu olhei para a mana e falei assim: Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque eu não queria ser pastor. Só que aí Deus trabalha, né, gente? Deus trabalha. Aquela moça que está sentada lá que casou comigo, ela achava que ela ia ser empresária. Ela achava que ela ia cuidar da indústria do pai dela. Aí um dia ela foi fazer uma mentoria com um coach famoso. O coach virou para ela e falou assim: não vou pegar sua mentoria, porque seu chamado não é cuidar da empresa do seu pai, não. Não vou falar o nome do coach. Virou pastor. Paga um preço. Poderia estar no Brasil, vivendo uma vida de luxo, mas mora comigo lá em Londres. Vive e experimenta experiências que, às vezes, a gente se emociona ao contar. Recentemente, um travesti me chamou para conversar lá em Londres. Ele sentou comigo e falou assim: tem 6 meses que nós estamos vindo na igreja. Darcy está aqui, ela sabe o que eu estou falando. Todas as suas palavras de confronto nunca me feriram, porque o nosso culto de quarta-feira é um culto que eu chamo de curva de rio, irmão. Só tem tranqueira no culto, mas é o culto que mais gente aceita Jesus. É uma atmosfera sobrenatural. E esse travesti frequentando a igreja, tinha dia que ele chegava com mais 5 e sentava lá. E aí ele virou para mim e falou assim: eu vim só falar para o senhor que essa semana, depois de uma palavra, o Espírito Santo falou no meu coração: eu estou abandonando a minha vida aqui, estou voltando para o Brasil, e Deus vai restituir a minha identidade que o diabo roubou. Você vê pessoas que eram presas ao homossexualismo, pessoas presas à prostituição, chegarem e testemunharem que Deus transformou a vida delas. Isso é avivamento. Isso é avivamento. E eu profetizo que essa cidade vai experimentar o maior mover de arrependimento, porque é isso que o avivamento traz: mudança de vida. Às vezes a gente acha avivamento, você sai correndo dando cambalhota. Eu muito tempo pensei que era isso. Mas mesmo pagando o preço, você tem as suas dificuldades. Mas eu quero falar para você hoje 7 bênçãos que o avivamento vai gerar na sua vida pessoal. 7 bênçãos que o avivamento gera na sua vida pessoal. Primeira bênção que o avivamento vai gerar na sua vida pessoal: aquilo que o Subirá pregou ontem. Maturidade para discernir erros. No versículo 14 de Efésios 4, o texto diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando o seu coração é inundado pelo Espírito Santo, uma das bênçãos que vem com o avivamento pessoal que você experimenta é a maturidade para você discernir o erro. Quantas pessoas que chegam na gente e testemunham e falam assim: pastor, eu experimentei algo, eu experimentei de Deus, mas no meio da caminhada, um dia eu resolvi tomar as minhas próprias, a rédea da minha vida e fazer as minhas próprias, mas quando eu estava lá no meio da bagunça, alguma coisa falava para mim: aqui não é o seu lugar. Quando você está lá no seu quarto sozinho e não tem ninguém te vendo, e você pensa em alguma coisa que não deveria pensar, o Espírito Santo que domina no seu coração, porque você está cheio dele, fala assim: cuidado, porque isso aqui me afasta de você. O avivamento vai trazer, a bênção do avivamento é trazer ao seu coração a maturidade para você discernir o erro. E o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 5, do verso 8 ao 10, ele fala o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois do fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Uma das bênçãos do avivamento sobre a sua vida é que você vai aprender a discernir o erro. O que você está querendo dizer, pastor? Que a partir de hoje, o Espírito Santo vai queimar tanto no seu coração, que você vai viver uma vida em santidade dedicada ao Senhor. O erro, quando ele se apresentar a você, o Espírito Santo vai gritar e vai saltar e falar assim: não é isso que Deus quer, não é isso que Deus escolheu, eu decido viver a minha vida e gastar a minha vida para Ele. Você sabe qual que é a segunda bênção do avivamento sobre a minha vida? É que eu vou crescer em amor para servir. O que tem de gente, pastor Rodrigo, que busca o avivamento, roda o Brasil, roda o mundo atrás das conferências de avivamento, mas não tem coragem de servir na igreja local. Quando o pastor oferece uma oportunidade de servir, fala assim: não, eu não tenho tempo, esse não é o meu chamado. O meu chamado é ser avivado. Quem tem o Espírito Santo no seu coração queimando, ele não aguenta ficar sentado, parado, olhando aquilo que precisa ser feito. Deixa eu te fazer uma pergunta: você serve na sua igreja local? Amém, que muita gente respondeu. Mas eu não vou perguntar quem não faz. Eu só vou falar para você que nessa noite você vai receber uma porção tão grande do Espírito Santo, que você vai voltar para sua igreja desesperado, com um senso de urgência para servir, com um senso de urgência para poder fazer. Olha o que diz os versículos 15 e 16: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. O avivamento tem que gerar em mim e em você um senso de urgência. Jesus está voltando. Nós já estamos no fim. Nós já estamos caminhando para aquele grande dia. E a pergunta é: você está só procurando por fogo? Mas quando esse fogo chegar, você precisa sair do seu lugar, espalhar esse fogo para os lugares. Você precisa servir. Servir. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim: ah, a partir de hoje você vai servir, mas vai servir com força. Eu não sei quem é dessa igreja aqui, mas quantas pessoas poderiam ser líderes de células? Mas fala assim: não tem tempo. Quantas pessoas poderiam trabalhar aqui ou servir na intercessão? Aliás, gente, você pode aplaudir a Deus pelos intercessores. Que povo abençoado! Uau! Você sabe o que mais me marcou aqui? Eu vou falar para você algo que me chamou muita atenção, que ontem me deixou impactado, e a minha esposa fez um comentário comigo. A pastora servindo a gente ontem. Que coisa mais linda. Eu olhei para a Thaís, a gente estava na roda conversando, ela com o Thomas, e eu falei assim: amor, você já serviu? Ela falou assim: já. Na realidade, ela falou assim: não, a pastora me serve. Você sabia que um gesto tão simples como esse marca o coração da gente? Isso demonstra que o seu coração é cheio do Espírito Santo. Isso demonstra uma pessoa que vive um avivamento pessoal. Vitor Hugo sempre fala que aquele que traz um copo de água fria, um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Sabe o que acontece lá na igreja? Quando o pregador pega o microfone, o povo sai correndo, passando um por cima do outro para botar uma garrafinha de água lá. Mas é porque quem vive um avivamento pessoal, ele cresce em amor no desejo de servir. Nunca mais seja um crente de banco, consumidor da fé. Jesus não morreu na cruz para você ser crente de banco. Ah, pastor, você está falando numa conferência de avivamento, nós viemos aqui, nós estamos cheios do fogo. Deixa eu te falar, você pode estar cheio do fogo, mas talvez você não serve na sua igreja, e essa palavra é para você. Talvez tenha alguém aqui que está correndo o ministério, essa palavra é para você. Talvez tenha alguém aqui que está falando assim: eu não quero, essa palavra é para você. O fogo do Espírito Santo vai queimar tanto no seu coração que você nunca mais vai aguentar ficar parado. Terceira bênção do avivamento sobre a minha vida: uma mudança de comportamento para seguir a Cristo. Olha o que diz o texto, versículo 17 ao 21. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. John Wesley. Eu moro em Londres. e tem um museu de John Wesley. John Wesley é o precursor do metodismo. Viveu na Inglaterra no século 17, 18. Nasceu em 1703, morreu em 1791 aos 88 anos. Na época de John Wesley, Sebastian Bach, que é um compositor, Handel, um outro compositor alemão, eles eram os maiores compositores da época, tanto que Handel chegou a compor 3 melodias para os metodistas. Wesley, ele gostava muito do oratório Messias, que é uma música muito linda, composta por Handel. E de fato, John Wesley era um admirador da música religiosa erudita. E ele mesmo compôs e traduziu cerca de 25 hinos do alemão para o inglês. O irmão de John Wesley, Charles Wesley, também gostava desse estilo clássico de música. Só que na época de Wesley, ele não se resumia a essa elevadíssima qualidade musical. A Inglaterra estava, na verdade, passando por um período muito conturbado, que era o período da Revolução Industrial. E dentro disso crescia muitos problemas associados, como desemprego, e a cidade começou a se encher de mendigos. Além disso, havia uma corrupção gigantesca, problemas com vícios, principalmente o alcoolismo. O inglês, ele bebe muito, ele tem esse problema até hoje. E houve, e havia naquela época, uma violência generalizada. E o cristianismo, em todas as suas denominações, ainda era um pouco ineficiente, ela definhava um pouco. Ao invés das igrejas naquela época influenciarem no geral, os cristãos estavam sendo influenciados de uma maneira alarmante, decorrente à apatia religiosa e à degeneração moral da época. Já tinha os puritanos, já tinha os separatistas, já tinha os presbiterianos, já tinha os batistas. E dentre esses que não se conformavam com o estado decadente do cristianismo, sobretudo do anglicanismo, que era a igreja da Inglaterra, que é até hoje, a gente ouve-se falar de John Wesley. Primeiro, durante o tempo de estudante na Universidade de Oxford, ele se torna um líder no meio do povo cristão. John Wesley, a história de John Wesley, o pastor Hernani gosta muito de ressaltar a história. Se você quer conhecer a história de John Wesley, se você for lá, você vai lá no museu, você vai saber um pouco da história dele. Ele era filho de Samuel e Susana Wesley. O pai, o reverendo Samuel, era pastor anglicano, e ele era também publicamente muito engajado. E devido a essas atividades pastorais, políticas, isso impedia o pai de dar a assistência necessária para a mãe. Susana, aos 19 anos, quando ela se casa, ela assume a administração financeira de casa e o cuidado dos filhos. Gente, Susana deu à luz a 19 filhos. O povo gostava de menino naquela época. Não tinha televisão. Mas a mãe dela deu à luz a 25 filhos. Se deixar, minha esposa quer ter mais de 10. Aquilo ali não tem ideia não, gente. Mas o que mais interessante é que Susana, ela disciplinava com rigidez os seus filhos. Ela mantinha horário para cada atividade. Ela reservava um tempo para encontrar e conversar com cada filho. Se você for lá, você vai ouvir tudo isso. Ela reservava tempo para orar, ela reservava tempo para estudar com seus filhos. Só que na infância, ainda com 5 anos de idade, John Wesley foi o último a ser salvo de um grande incêndio. Os demais irmãos e os membros da família escapam, só que John Wesley fica preso num andar superior da casa onde morava. Quando não tinha mais esperança nenhuma, de forma milagrosa, John Wesley escapa. O incêndio destruiu toda a casa. É uma cena de cinema. A única coisa que restou intacta foi uma Bíblia. Essa Bíblia está lá no museu até hoje. Agora, a partir desse dia, Susana Wesley decide dar uma atenção especial para John, porque ela entendeu que Deus tinha poupado John Wesley por um projeto maior, para algo maior. E aí, depois desse acontecimento, John Wesley passa a ser conhecido como o Tição Tirado do Fogo.
fazendo referência ao sumo sacerdote Josué, em Zacarias, no capítulo 3. Agora, enquanto menino, John Wesley completou 5 anos, e aí a Suzana começa a alfabetizar John Wesley, utilizando o livro dos Salmos como uma forma dele aprender a falar, a ler. O garoto fica sob a tutela escolar da mãe até os 11 anos, e aí depois ele é enviado para uma escola pública, o que era uma coisa extraordinária na época. Ele fica como aluno interno por 6 anos, e aos 17 anos John Wesley vai estudar na faculdade de Oxford. Ele começa a estudar em Oxford, e ele começa a se reunir com um grupo de estudantes para meditar na Bíblia, para orar, e esse grupo então é denominado como Clube Santo. Outra coisa, não foi John Wesley que inventou o nome para aquilo que veio se tornar a sua denominação. Porque os alunos da faculdade, quando eles notavam que os membros do dito Clube Santo tinham horário e método, eles começaram a chamá-los de metodistas. Só que o Wesley, ele preferia dizer que eles eram os metodistas de Oxford. Nada além disso. Nada que pudesse sugerir que o desejo de nascer uma igreja, uma denominação. Só que o Wesley, ele tinha uma dedicação grandiosa à piedade. Eles partiram, ele com os seus amigos e Charles, e começaram a fazer visitas em presídios, fazer atividades evangelísticas entre os presos. Aí John Wesley gradua-se em teologia, é consagrado ao ministério da pregação da palavra em 1724. Ele tinha 21 anos de idade. E aí ele começa a auxiliar o pai, Samuel, na congregação da igreja anglicana. Charles Wesley, o seu irmão, foi consagrado em 1735, quando tinha 34 anos de idade. Em 1736, quando ele tinha entre 32 e 33 anos, os dois Wesleys foram enviados para pregar o evangelho a colonos ingleses na região que hoje é o estado da Virgínia, nos Estados Unidos. E aí John Wesley vai, e nessa viagem para a América, John Wesley e o seu irmão conheceram os crentes morados. Esses crentes, eles eram oriundos da morada, que hoje é atualmente a região da República Tcheca. Agora, o canto congregacional entoado naquele navio durante a viagem para a América marcou eles. Tanto que Charles Wesley traduziu vários hinos para a linguagem inglesa. Charles Wesley fica na Virgínia só por um ano, e aí ele volta porque a saúde dele fica debilitada. E John Wesley permanece nos Estados Unidos, só que o ministério não prospera. E aí, em 1738, John Wesley decide voltar para a Inglaterra. Só que na viagem de volta, John Wesley expressa as palavras no seu diário de angústia, a angústia que ele sentia na alma dele, e ele fala o seguinte: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Isso mesmo. John Wesley, apesar de tudo, ser formado em teologia, ter sido pastor auxiliar, ele relata que ele não era convertido. E aí, na volta, durante a travessia do Oceano Atlântico, voltando para Londres, John Wesley fica extremamente impressionado com um grupo de crianças e adultos moráveis que estavam no mesmo navio. Eles passando por uma grande tempestade, ao ponto de achar que o barco ia afundar. Mas os moráveis, as crianças e os adultos estavam o quê? Cantando. E John Wesley fica impactado. E quando John Wesley testemunha da fé dessas pessoas, no meio do risco que elas estão passando ali de naufrágio, de morrer, por que medo? Dizia John Wesley. Porque ele achava que Deus não poderia justificá-lo por causa dos tantos pecados que ele tinha. E era isso que John Wesley sempre dizia: ele tinha medo da morte. Quando ele chega na Inglaterra em 1738, quando ele volta para Londres, John Wesley é convidado para uma reunião de culto, um estudo bíblico dos morados. Era dia 24 de maio de 1738. Ele foi no grupo, e ele mesmo relata, e ele foi assim, a bastante contragosto, ele não queria ir. Só que a providência de Deus, mais uma vez, visita John Wesley. E teve algo na reunião que transforma John Wesley de uma forma radical. E ele descreve o que aconteceu enquanto alguém estava lendo um comentário de Martinho Lutero sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Olha o que John Wesley escreveu. Cerca das 8h15 da noite, enquanto ouvia a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti que o meu coração ardia de maneira estranha. Senti que em verdade eu passaria a confiar somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada de que Ele havia me tirado, que Ele havia tirado os meus pecados e que me havia salvado da lei, do pecado e da morte. E aí John Wesley fala assim: então eu comecei a orar com todo o meu poder por aqueles que haviam me perseguido e me insultado. Então testifiquei diante de todos os presentes o que pela primeira vez eu sentia no meu coração. Acontecia que a verdadeira conversão de John Wesley, para mim, foi o início do avivamento que John Wesley começou a estabelecer. Lembre-se que o avivamento que a Inglaterra experimenta através de John Wesley começou com quem? Com ele. Por isso que eu digo que é tão importante o avivamento pessoal. Porque a gente está achando que um ajuntamento é que vai fazer com que as nações vejam o avivamento. Mas não vai haver um ajuntamento de avivamento se não começar dentro de cada coração. Se não começar dentro do meu. O que que aconteceu depois desse fogo, desse arder do coração de John Wesley? Nos próximos 50 anos, até a morte de John Wesley, aos 88 anos, ele pregava em média 3 sermões por dia. A maior da parte desses sermões eram feitos ao ar livre. Se você fizer as contas, 50 anos são equivalentes a 18.200 dias. Multiplique isso aí por 3. Mais de 50 mil sermões pregados. Teve uma ocasião que John Wesley pregou ao ar livre para mais de 14 mil pessoas. Não tinha microfone, não tinha som. Durante o ministério de John Wesley, muitas vidas foram alcançadas, saíram da condenação, da miséria, do pecado, abandonaram a imoralidade, passaram a cantar a fé em Cristo, nas palavras dos hinos de Charles Wesley, do irmão de John Wesley. Os dois, os filhos da dona Susana, deram à cristandade daquela época um novo espírito de alegria e de piedade. Só que você não pode se esquecer que aos 32 anos, John Wesley não tinha experimentado o fogo do Espírito Santo no seu coração. Apesar da alfabetização que ele recebeu, pautada nos livros dos Salmos, apesar de toda a piedade que o pai e a mãe ensinou, apesar de 17 aos 32 anos, John Wesley tivesse estudado teologia, tivesse sido pastor auxiliar, tivesse cuidado de pequenos grupos, John Wesley ainda não tinha experimentado o verdadeiro avivamento pessoal. John Wesley era missionário, mas não tinha experimentado um avivamento. John Wesley passou por tudo isso, mas não tinha sido tocado pelo Espírito Santo. Ele estava na igreja, ele era pastor, ele era missionário, mas no coração dele ainda estava sob a condenação de Deus. E a pergunta que eu te faço é: como que está você? Qual que é o estado da sua alma aqui nessa noite? Porque a conversão de John Wesley, ela é exposta ao puro e poderoso evangelho e fogo do Espírito Santo provocado pelos moravos lá naquela reunião no dia 24 de maio de 1738. E o resultado desse avivamento foi uma obra grandiosa, regeneradora do Espírito Santo na vida de John Wesley e na Inglaterra. Você sabia que John Wesley andou mais de 200 mil milhas montadas no lombo de um cavalo? Você sabia que John Wesley doou mais de 30 mil libras na época? Hoje, trazido para os dias de hoje, é uma fortuna para ajudar pessoas pobres e pessoas que precisavam. Tudo isso porque um dia, sentado em um pequeno grupo, o Espírito Santo ardeu no coração de John Wesley e ele experimentou um avivamento pessoal. O que nos impede de ter os próximos John Wesleys dessa geração sentados aqui no nosso meio? O que eu preciso e o que você precisa é de um avivamento pessoal. Eu posso dizer isso com propriedade porque eu vivi isso. Eu fugi do meu chamado, eu falava que eu não queria. Eu olhava para a igreja como um peso. Até um dia em que eu estava no meu quarto, eu falei assim: Deus, eu não sei o que que eu vou fazer, eu não sei o que que vai acontecer. O Espírito Santo falou assim: você é tudo o que eu preciso, só permaneça firme que eu vou te honrar. Essas foram as palavras do Espírito Santo dentro do meu quarto. Pastor, mas você só alcançou alguns milhares de pessoas. Talvez você vai alcançar só um, mas esse um que você vai alcançar pode ser aquele que vai alcançar milhares e milhares. Das bênçãos do avivamento sobre a minha vida é que eu testifico, é que eu mostro ou revelo uma mudança de comportamento para seguir Cristo. E foi isso que aconteceu com John Wesley. A quarta bênção que o avivamento traz sobre a minha vida é um testemunho evidente de uma nova vida. 22, versículos 22 a 24 de Efésios 4 fala assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. O que eu tenho visto de pessoas que dizem que estão experimentando um avivamento, mas a vida continua a mesma. O fruto não é refletido. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 12, no versículo 2, que ele fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. O que tem de gente que está falando que experimenta um avivamento, mas deixa o mundo moldar caráter, pensamentos, forma de viver. Só que quem experimenta um avivamento, o avivamento é no coração. E quando há uma transformação de dentro para fora, aquilo que acontece em frente, aquilo que acontece lá dentro, reflete para o lado de fora. Quem realmente experimenta um avivamento, ele não é mais o mesmo. As pessoas olham para ele e falam assim: tem alguma coisa diferente em você. As pessoas olham para ele e falam assim: cara, você se parece com Jesus. E é isso que eu quero profetizar. Você vai andar pelas ruas da sua cidade, você vai andar pelos lugares, e alguém vai olhar para você e falar assim: tem alguma coisa diferente, tem um brilho em você, tem algo que está me chamando a atenção. Você vai falar: é o Espírito Santo, é Jesus no meu coração, porque eu experimentei o toque do Espírito Santo, eu experimentei um avivamento pessoal. Quinta bênção do avivamento. A quinta bênção é que eu experimento um comportamento e um temperamento diferente da sociedade. Tem gente que vem para cá, recebe uma descarga do Espírito Santo, sai daqui falando em línguas, mas a hora que ele pega o carro ali na esquina, alguém fecha, aí ele xinga todo mundo. Chega em casa, a esposa fala alguma coisa que não gosta, e ele já abre a boca. Mas quando eu experimento o verdadeiro avivamento no meu coração, o meu comportamento e o meu temperamento é diferente daquilo que o mundo tem lá fora. É diferente. Os versículos 25 a 29: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Quem experimenta um avivamento pessoal não mente não, irmão. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com suas mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O seu comportamento vai ser o seguinte: as mesas que você vai sentar, as pessoas vão falar assim: só fala de Jesus, você só fala do Espírito Santo, você só sabe falar de igreja. É isso, porque é isso que consome o seu coração, é isso que está consumindo você, é o Espírito Santo, é o avivamento que você está experimentando. Ou seja, o mundo fala de tudo, mas você fala de Jesus. O mundo fala das notícias, mas você fala do Espírito Santo. Por quê? Porque eu experimentei um verdadeiro avivamento pessoal. Sexta bênção do avivamento sobre a minha vida é que eu vivo em santidade para honrar o Senhor. Olha o que diz o versículo 30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quem realmente vive um avivamento pessoal, ele vive uma vida em santidade. Ele vive uma vida procurando e buscando agradar ao Senhor. Como que eu posso dizer que eu experimento um avivamento pessoal e não consigo viver em santidade? Está errado. Se eu experimento um verdadeiro avivamento, significa que eu vou viver em santidade para honrar ao Senhor. Para me encerrar, o vento subirá. Foi mais forte, o meu foi bem mais fraco. Meu pastor magrinho, pastor Vitor Hugo, vamos aplaudir o Senhor pelo pastor Vitor Hugo. Estou chamando o meu pastor de bagrinho, você vai ver ele pregar, porque ele me chama de gordinho bombado. E eu não sou mais gordinho, perdi 15 quilos. E ele não me chama mais de magrinho. Sétima bênção para a gente encerrar. Vou fazer pix. Não sei para quem, mas eu vou fazer. Haja pix. Quando eu experimento um verdadeiro avivamento pessoal, as minhas emoções são saudáveis para comigo mesmo e com o meu próximo. Engraçado é que quando eu preparei essa mensagem, eu nunca imaginei que o Subirá ia falar sobre maturidade e o pastor Silas ia falar sobre emoções. O Espírito Santo está direcionando aqui para uma. Eu não tenho contato com o pastor Silas e faz tempo que eu não falo com o pastor Luciano. Sétima coisa: emoções pessoais saudáveis consigo e com o seu próximo. Olha o que diz o versículo 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. Quem vive um avivamento pessoal não consegue guardar mágoa e rancor no seu coração. Tem gente que busca avivamento em tudo quanto é lugar do mundo. Ah, vou para os Estados Unidos para uma conferência de avivamento. Vou para a Conta Grossa para uma conferência de avivamento. Mas o coração está cheio de mágoa e de rancor, ódio, angústia. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Humilhem-se, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Posso tirar a palavra ansiedade e colocar angústia. Posso tirar a palavra ansiedade e colocar culpa. Eu posso tirar a palavra ansiedade e colocar preocupação. Mas o mandamento não é lançar, o mandamento é se humilhar debaixo da mão de Deus. Porque o texto no original diz assim: humilhem-se, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, vírgula, para que ao seu tempo ele vos exalte, tirando de você toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de você. Quando o Espírito Santo enche o seu coração, as suas emoções são curadas. Você aprende a perdoar, você não guarda rancor, você não vive um coração amargurado. Por quê? Porque a alegria do Espírito contagia o seu coração e você não tem tempo para andar magoado, nem chateado, nem aborrecido. Ah, pastor, mas você não conhece o irmão. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando, vai lá. Você não conhece o irmão que eu estou magoado. Hebreus capítulo 12, versículo 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Há um derramar do Espírito Santo nessa noite sobre a sua vida preparada. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu não sei para quem que eu vim pregar nessa noite. Eu não sei com quem que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite, mas você vai sair daqui com seu coração incendiado por Ele. Você vai começar a viver o avivamento pessoal que vai contagiar as pessoas que estão próximas de você. Você vai viver uma vida em maturidade, uma vida em santidade, uma vida em crescimento, em mudança, em testemunho, em comportamento. Você vai viver uma vida curada, porque o Espírito Santo cura. Uma das músicas que mais se cantam hoje nas igrejas fala assim, ó: é Ele e por Ele que eu estou gastando as minhas vidas, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E aí tem uma parte que fala assim, ó: Ele virá, soberano em poder, Ele virá, trazendo consigo o quê? A minha recompensa. O Espírito Santo hoje vai encher o seu coração. você vai viver para servir. Você vai viver para discernir o erro. Você vai viver uma vida em santidade. Você vai viver para agradar ao Senhor. Você vai viver para transformar outras vidas. Você vai viver para incendiar a sua cidade, a sua igreja, o seu trabalho, a sua vizinhança. Vai ser um novo tempo declarado sobre a sua vida. A gente leu aqui em Efésios 4, 5, antes, seguindo em verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. E Ele vai derramar sobre você o Espírito Santo nessa noite. Vai haver um novo tempo marcado sobre a sua vida. Você vai experimentar algo que você nunca experimentou, como John